Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado marauense Vilmar Perin Zanquim, que inclusive hoje está em Brasília, conversando conosco hoje diretamente da capital federal. Presidente, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, um abraço aí para ti, para a Taliane e para todos os amigos aí de Marau que estão acompanhando o programa de vocês.
Bom, como a Ana comentou então, né, está em viagem a Brasília, gostaríamos também de saber quais são as agendas por aí, o que tem acompanhado.
Bem, eu estou em Brasília hoje e depois sigo viagem amanhã até sexta-feira, mas aqui na capital federal eu participo de um evento na Confederação Nacional dos Municípios, onde tem alguns assuntos aí relacionados aos municípios e que nós vamos participar junto com prefeitos aí do Estado e do Brasil, discutindo temas aí, como, por exemplo, as transferências de recursos para bancar algumas despesas que são importantes aí nos municípios e que está em discussão lá na CNM. Mas o principal motivo de eu estar aqui em Brasília hoje é acompanhar a votação na Câmara Federal do PL 490, o projeto de lei que estabelece o marco temporal. E isso interessa principalmente a nossa região, porque se refere às demarcações de terras indígenas. E nós temos na nossa região, inclusive, uma parte aí de Marau, outras cidades aí da região também estão tendo esse problema com a demarcação de terra indígena. E nós acompanhamos esse assunto há muito tempo. Há mais de 10 anos, nós estamos acompanhando esse tema das demarcações de terras indígenas. Inclusive, na Assembleia Legislativa, eu criei uma frente parlamentar lá no primeiro mandato, exatamente para focar nesse assunto, porque nós entendemos que tem que ter uma regra em torno desse assunto. E a regra exatamente é isso que está estabelecido nesse projeto de lei, colocando ou reafirmando, né, aquilo que é o entendimento de toda a sociedade, enfim, dos proprietários das terras, que está estabelecido de que o marco temporal do dia da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 88, até aquela data, todos os índios que estavam ocupando terras poderiam ser declarados, né, possuidores e até proprietários das terras. Então, a partir daquela data, não, né, não se faria mais, se estabeleceria a questão das demarcações de terras indígenas. Então, é exatamente nesse sentido que está tendo aqui em Brasília um grande movimento. Hoje, inclusive, depois eu devo participar na Confederação Nacional da Agricultura também, onde tem um encontro de mobilização exatamente para acompanhar a votação de hoje. E aqui mesmo tem muita gente chegando, né? Ontem, no voo, vindo para cá, muitos líderes aí do Estado e agricultores também estão vindo para Brasília para acompanhar esta votação na Câmara Federal, onde estabelece aí esse prazo limite, né, para demarcação de terra indígena. E interessa muito, como eu falei, a nossa região, porque nós temos algumas áreas dos municípios aí próximo de Marau, inclusive de Marau, que são já objeto de processo por parte da FUNAI para demarcação de terra indígena. E, na verdade, são terras produtivas, são terras onde os proprietários estão aí há décadas já morando nas terras, são terras produtivas e não pode agora você expulsar da terra de quem está trabalhando e é proprietário legítimo dessas áreas, expulsar da terra a pretexto aí de se fazer justiça com os índios, né? E entregando a eles essas terras produtivas. Bom, se é necessário assentar índios, né, no Brasil, tem muita área de terra que pode ser ocupada, e inclusive com indenização, com aquisição por parte do governo federal em outras regiões do Brasil onde tem terras disponíveis, mas não fazer exatamente aquilo que todos temem, que é chegar, colocar um processo, expulsar da área onde estão trabalhando os proprietários, né, as famílias, e fazer a destinação dessas áreas para os índios. Então, é nesse sentido que nós estamos acompanhando aqui e vamos, hoje, esperamos que aconteça essa votação na Câmara Federal, até porque esse projeto está tramitando há muito tempo, e a semana passada a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência, por isso que está pautado para a sessão de hoje, né? Até porque tem uma ação correndo no Supremo Tribunal Federal e esta ação estava e ainda está agendado para um julgamento na semana que vem. Aí a Câmara adiantou a apreciação desse projeto e nós esperamos então que hoje aconteça a votação, estabelecendo aí o marco temporal, que é o ano de 1988, como até aquela data as terras ocupadas pelos índios eram declaradas como áreas indígenas. A partir daí, não. Então, esse é o assunto aqui em Brasília no dia de hoje, e depois nós seguiremos aí com agendas então, em outros estados.
Agendas no Nordeste, né, presidente? Também dentro de todo esse trabalho que a própria Assembleia Legislativa está fazendo agora com a sua condução, também voltado à área da educação, é isso?
Isso. Eu vou, junto com outros 5 deputados, conhecer a experiência do Ceará e de Pernambuco. No estado do Ceará, nós vamos para a cidade de Sobral, que é a experiência mais exitosa do ensino fundamental no Brasil. Há 20 anos, eles já estão com um trabalho muito interessante na questão da aprendizagem dos alunos e tem sido um modelo utilizado por todo o estado do Ceará. E é uma cidade assim que todos visitam, exatamente para conhecer como é que eles estão trabalhando nessa questão da educação no ensino fundamental. Então, nós vamos lá conhecer também essa experiência na cidade de Sobral, exatamente para buscar aquilo que está sendo colocado em prática e poder fazer as devidas adaptações para sugerir também no nosso estado. Isso que eu estou falando, Ana Lúcia, também não é nenhuma novidade assim para a educação, para a Secretaria de Educação no Rio Grande do Sul. Acontece que nós queremos estabelecer algumas regras, né, que sejam políticas de Estado e que estejam previstas em lei e passará pela Assembleia Legislativa. Então, nós queremos que os deputados conheçam na prática, né, essa experiência do Ceará, que tem colocado como o melhor estado do Brasil nos indicadores educacionais, principalmente no ensino fundamental. Então, é importante, e aí nós contamos líderes das maiores bancadas, exatamente para conhecer, né, tirar as dúvidas, ver, né, aquilo que está acontecendo lá na escola, do Ceará e especialmente no município de Sobral, para depois nós criarmos, né, termos dentro da Assembleia um ambiente, né, favorável para a votação de algumas matérias relacionadas à educação, que infelizmente até hoje não se conseguiu ter esse ambiente para a votação. Vou te dar um exemplo. 30% dos alunos do ensino fundamental ainda estão na rede pública estadual, enquanto que o Ceará, por exemplo, o número é muito pequeno que está na rede estadual, né? Todos estão na rede municipal e o Estado fica com a responsabilidade do ensino médio, mas coordenando toda a educação num regime que se chama de colaborativo, onde o Estado colabora com os municípios. Então, especificamente, é esta experiência que nós vamos conhecer amanhã. E também vamos para o Estado de Pernambuco, daí já na sexta-feira, onde nós vamos conhecer a experiência daquele Estado com o ensino nas escolas em tempo integral. No Brasil hoje nós temos 12% dos alunos que frequentam escolas em turno integral. No Rio Grande do Sul são 3% e Pernambuco são 60% dos alunos que estão em escolas em tempo integral, que também foi assim, uma experiência muito interessante, que deu certo e é referência no Brasil, escolas em tempo integral. E nós defendemos muito essa ideia de que as escolas devem servir, né, para aprendizagem em turno integral, e nós queremos que no Rio Grande do Sul, e existe uma vontade do governo também nesse sentido, de aumentarmos o número de escolas em turno integral. E para isso também precisa de uma regulamentação que algumas dessas normatizações vai depender da aprovação da Assembleia, e nós queremos que os deputados conheçam também, como eu também estou muito curioso, né, para conhecer na prática como é que está funcionando essas escolas no estado de Pernambuco. Então, basicamente, Ana Lúcia, são agendas aí em dois estados, né? A gente às vezes perde também um tempo com o deslocamento, mas são dois estados que nós vamos aproveitar nesses 3 dias para conhecer essas experiências do ensino fundamental e ensino em escolas em turno integral nesses dois estados do Nordeste.
Muito bem, muito obrigada, deputado Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e uma ótima semana, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Taliane. Um abraço também a Ana Lúcia, todos os amigos aí de Marau, da região, que estão acompanhando o programa. E volto a dizer, esse projeto que hoje a expectativa é que seja votado na Câmara Federal, do Marco Temporal, PL 490, interessa muito a região nossa. E uma parte aí do município de Marau, sei que tem gente preocupada que se esse projeto não passar, nós poderemos ter inúmeros processos aí que colocam em risco o direito às propriedades das famílias aí dos agricultores. Quero dizer que nós estamos muito atentos, acompanhando, e vamos ficar em Brasília no dia de hoje exatamente para pressionar aqueles deputados e a Câmara, né, para que se resolva esse assunto de uma vez por todas. Não é possível que nós estejamos aí há tantos anos com essa insegurança por parte dos proprietários de terras, os agricultores. Então, nós vamos fazer a nossa parte aqui, acompanhando então a votação no dia de hoje. Era isso, um grande abraço aí e até a semana que vem.
Até semana que vem, presidente da Assembleia Legislativa, marauense Vilmar Perim Zanquim.